Estamos então em tempo de informação, tempo para escutarmos o Vítor Melenas, para já, com os destaques. Boa tarde, Vítor.
Boa tarde. O Ministro da Saúde presidiu em Tomar ao regresso da Medicina Interna, ao Hospital de Nossa Senhora da Graça. A primeira Expo Aves dos Templários está a decorrer na Casa dos Cubos. 600 aves marcam presença durante todo o fim de semana. Centro de Integração e Reabilitação Tomar promove no sábado e domingo o primeiro encontro de estátuas vivas. Fechamos com a nota do dia hoje com José Rogério.
Nestan Business 2016, 4 continentes, mais de 20 países, participam no grande encontro de negócios do Ribatejo. Tomar, Hotel dos Templários, 24 a 26 de outubro. Iniciativa Nestan, projeto cofinanciado pelo Compete 2020, através do FEDER.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, vento em geral fraco, soprando moderado a partir da tarde nas terras altas, ainda pequena descida da temperatura. Máximas de 14 graus para a Guarda, 20 para o Porto, Castelo Branco, Coimbra e Lisboa, 22 para Leiria, Tomar, Évora e Faro e 23 para Santarém.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Está oficialmente consumado o regresso da Medicina Interna ao Hospital de Tomar. Foi numa sessão presidida por Adalberto Campos Fernandes, Ministro da Saúde, que teve lugar no auditório da Unidade de Tomar nesta quinta-feira. Em causa, para já, um serviço composto por 22 camas, sendo que o desejo se centra, no fundo, em atingir as 26, uma subida que será feita de forma gradual, tendo por base a disponibilidade ao nível dos recursos humanos. Ficou sublinhado que a Medicina Interna será, então, importante para a população abrangida pelo Hospital de Tomar. Carlos Andrade, presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo, em entrevista exclusiva à ERTE, disse que está em causa uma vitória de muitas entidades e explicou na altura os moldes deste regresso da medicina interna.
É uma vitória da instituição, se quiser pôr em termos de vitória, é uma vitória do Serviço Nacional de Saúde, é uma vitória de todos aqueles que ajudaram a concretizar, médicos, enfermeiros, é uma vitória também de quem nos apoiou, que é o Ministério da Saúde. E, portanto, se quiser falar em vitória, é uma vitória de todas estas pessoas e só depois do Conselho de Administração, porque o Conselho de Administração faz aquilo que pode com os recursos que tem, e os recursos que tem nem sempre são todos os necessários, mas as pessoas, quando têm boa vontade, quando se empenham, quando têm espírito de profissionalismo, como aqui existe, as coisas acontecem. E, portanto, nesse aspecto, estamos todos de parabéns.
Perante o regresso deste serviço, o que é que muda na vida das populações abrangidas pela Unidade Nossa Senhora da Graça?
Eu penso que é sempre confortável para um doente desta região poder ficar internado nesta região, mais próximo de casa, facilita o contacto com as famílias, não haver ruptura no contacto com a família. Isso na lógica do utente. Mas depois, na lógica daquilo que é a vivência clínica do hospital, é importante para as outras especialidades sentirem que têm presente médicos de medicina interna, e isso é também um apoio para o trabalho de outros médicos de outras especialidades. E, portanto, o que muda, se quiser, é um entrosamento maior entre os profissionais de saúde, por um lado, e maior proximidade e maior conforto para os doentes que são desta região e que precisam de ser internados nesta área de Tomar e que precisam de ser internados num serviço de medicina interna.
Duas perguntas numa só. Quantas camas é que estão disponíveis e se há funcionários profissionais em número suficiente para dar cobro a essa necessidade?
Tal como em Torres Novas, começámos com 22 camas, aqui também começámos com 22 camas, a ideia, num lado e no outro, Torres Novas e Tomar, é atingirmos as 26 camas, que é isso a lotação de cada um dos serviços. É uma lotação gradual, à medida que formos ficando mais à vontade com o exercício da medicina interna aqui dentro, e os recursos também sejam um bocadinho mais abundantes. Mas o objetivo é, logo possível, atingirmos as 26 camas.
Esperava-se que neste regresso da medicina interna ao Hospital de Tomar o tema da urgência médico-cirúrgica fosse abordado, mas a verdade é que imperou o silêncio. Aliás, o próprio Ministro da Saúde, quando questionado pela ERT sobre os motivos que o levaram a deixar de lado uma intervenção nesse sentido durante o seu discurso, respondeu de forma evasiva.
Eu vim tomar para falar do presente e do futuro e para partilhar um bom momento com os cidadãos de Tomar e com o Centro Hospitalar do Médio Tejo. E, portanto, o futuro é isso que importa neste momento, é reaproximar os serviços de saúde dos cidadãos, é reconciliar os portugueses com o Serviço Nacional de Saúde, é os cuidados de proximidade, e é isso que importa e é isso que estamos a fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está patente ao público até ao próximo domingo, na Casa dos Clubes em Tomar, a primeira Expo Aves dos Templários. Esta é uma iniciativa organizada pelo Clube Ornitófilo do Ribatejo e que conta com mais de 600 aves em competição e em exposição. André Vicente, da direção do Clube Ornitófilo do Ribatejo, que tem sede no entroncamento, falou à ERT do evento.
Olha, dentro do que a gente estava a pensar, tem estado a correr bem, tem tido algumas visitas, esperamos que o tempo não nos venha a fintar, né? Estão a dar chuva para o fim de semana, mas está tudo bem. A nível da disposição está impecável. E o ano passado pedimos à Câmara Municipal de Tomar para fazermos uma pequena mostra ali no pavilhão junto ao campo de futebol. A correu bem. Por essa iniciativa, eles pediram a nós, estávamos a dispostos, no ano seguinte, ou seja, isto está a decorrer, a fazermos uma exposição a sério, ou seja, com mais aves, com os juízes a julgar. E foi o que aconteceu. Portanto, foi isso. A Câmara tem-nos apoiado isso incondicionalmente, tudo o que nós precisamos neste momento, e até a ver com a Câmara a 5 estrelas. Olha, é um evento, é um certame de aves. De várias espécies que estão divididas por secções, a secção de os canais de cor, a secção é os canais de porte, depois temos o F1 e F2 que são os exóticos, F1 os domésticos e F2 os não domésticos, depois temos os J's que são os psitacídeos, os capas LM, que são psitacídeos de pequeno, médio e grande porte, e depois temos uma outra classe que é o I, que é os, portanto, é os periquitos. O standard inglês são aqueles maiores que as pessoas veem, e depois o mais pequeno, que é o periquito comum que a pessoa tem em casa. E tantas pessoas podem ver esta variedade de aves. São 624, exceto algumas que por motivos de plumagem não puderam entrar na exposição, porque nos julgamentos é julgada a ave pela aparência total, e uma das coisas é a plumagem, que é importantíssimo, mas tem mais de 600 aves.
Atualmente o clube, cuja atividade continua a expandir-se, conta com 190 associados que participam nas ações da associação, ações que passam por promover exposições, mas não a venda de aves.
Eu não vou muito para o lado do comércio de aves, porque esta atividade que vem aqui é um hobby. Isto é o tabaco de quem não fuma, como se costuma a dizer. Portanto, isto não é uma comercialização. Isto é, temos sócios que espanhamos. A parte de comercialização, isso fica à cargo de cada um, nem vou meter nisso. O clube é um clube de exposições de aves. E ponto. As pessoas podem chegar aqui e pensar que isto é um comércio de aves. Estão enganados? Isto são pessoas que andam aqui por carolice, por vontade própria, 190 sócios. Assim, isso paga uma cota anual, porque o clube tem uma sede e tem gastos próprios, eletricidade, águas e outras coisas. Mas pronto, 190 sócios. Já tivemos a 300 e tal, isto agora devido à crise tudo afeta, não é só os passarinhos, é os clubes, é tudo por isso. É natural que, em termos de sócios, agora presente temos 190 sócios. Atualmente houve o Ribatejo e de 5 em 5 anos há uma remuneração de sócios. Através da federação faz uma remuneração, porque é assim, há sócios que se inscrevem a primeira vez e depois nunca mais voltam ao clube. Isso é estar a encher todo um processo que depois tem que ser, de vez em quando, tem que ser analisado. Já houve um compromisso agora na abertura oficial, um compromisso entre aspas, porque o Clube Ornitófilo Ribatejano vai ter eleições em janeiro e poderemos catar esta equipa de novo, como aparecer outra equipa nova. Mas, em princípio, vamos a repetir para o ano, sim.
exposição então de aves na Casa dos Cubos em Tomar. É a primeira Expo Aves dos Templários a realizar até domingo. Intenção também de voltar no próximo ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
O CIR, Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, vai promover o primeiro encontro de estátuas vivas no Centro de Atividades Ocupacionais neste sábado e domingo, com o objetivo de angariar verbas para adquirir um autocarro adaptado. A iniciativa tem início marcado para as 15 horas de sábado e visa assim ajudar a instituição na aquisição de um veículo de passageiros devidamente adaptado a cidadãos com diferentes graus de mobilidade, destinado a transportar utentes da instituição. Em causa está um veículo com 20 a 22 lugares. Como referia José Lagarte, direção do CIR, na altura da apresentação do evento, a instituição já tinha assegurado perto de 36 mil euros para um custo final que andará à volta dos 75 mil euros.
Começamos esta atividade todos juntos este ano, em janeiro, fevereiro, por altura do nosso aniversário, dos 40 anos do CIR, que lançamos este desafio todos para a angariação deste fundo. E para ter mais ou menos uma ideia, nós sabíamos que não íamos comprar o autocarro, mas pedimos um orçamento apenas para tentarmos perceber os valores, do que é que podíamos estar a falar. Estamos a falar de um veículo, não um veículo normal, como deve imaginar, um veículo que terá que ter no mínimo 20 a 22 lugares com adaptação, e essa adaptação é que realmente complica um bocado o preço final desta viatura, e os valores terão na ordem dos 70 a 75 mil euros. Garantidamente, neste momento, temos cerca de 35 mil euros, 35, 36 mil euros. Ainda falta muito dinheiro, mas acreditamos que, não direi até ao final do ano, mas no ano seguinte, em que estiver, continuará esta missão e conseguiremos, de facto, juntar o dinheiro que é necessário para este autocarro.
Durante os dois dias não haverá só a presença de estátuas vivas nesta realização do CIR, mas também muita animação, com a presença do grupo de gaiteiros, os Patos Bravos, e do trio de cordas, composto por Paulo Serafim, Maria Rivotti e Mafalda Rodrigues. Participam ainda o grupo de teatro Raton, do agrupamento de escolas Templários, o Centro de Formação Artística da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes e o Conservatório de Artes da Associação Canto Firme.
Rádio Web, a primeira a informar.
É um balanço positivo, apesar de toda a conjuntura, aquele feito pela Presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Aceceira, aos três últimos anos do mandato. Nesta quarta-feira, a Presidente e vereadores reuniram com a Comunicação Social para dar conta da atividade do município de Alcanena no decorrer do mandato. Fernanda Aceceira falou do investimento já realizado, que ultrapassa os 14 milhões de euros em projetos comparticipados por fundos europeus e financiamentos do município. Referência também para a diminuição da dívida total, que baixou e que deverá ficar abaixo dos 9 milhões de euros este ano. Há, no entanto, alguns condicionalismos ao investimento que, no entanto, não foi parado e que resultam da amortização de 1 milhão e meio de euros a que o município está obrigado.
O esforço financeiro de cerca de 1,5 milhão de euros por ano de amortização, que é aquilo que nós não podemos afetar a investimento, não comprometeu nem investimento, apesar de nós sabermos que há muito por fazer, e essa é a nossa também grande frustração. É também, por um lado, é desafiante termos muito por fazer, mas por outro lado também reconhecemos que há situações que nós estamos a concretizar e que há muitos anos até já poderiam estar concretizadas, porque são casos concretos que já estavam identificados há muito mais tempo. Não surgiram a sua necessidade de realização, não surgiu agora, não surgiu durante este período, mas não parámos o investimento. Ele tem é que ser feito de forma mais faseada, porque o município está impedido de recorrer a qualquer tipo de empréstimo para financiamento, contrariamente a outros períodos em que as autarquias não tinham qualquer limite ao endividamento, e uma prova disso é o endividamento a médio e longo prazo, que era quase de 14 milhões de euros. Se nós pudéssemos agora, de uma forma também assim tão livre como aconteceu em anos anteriores, recorrer a financiamento e empréstimo, empréstimos, nós também recorríamos à banca, contratávamos um empréstimo e depois investíamos a realizar um conjunto de obras, canalizávamos para investimentos vários e isso permitiria que essas intervenções se realizassem a curto prazo. Não é possível, não podemos candidatar nem recorrer a empréstimos bancários.
Fernanda Aceiceira falou também de investimento, mas reconheceu que sem os apoios comunitários a capacidade financeira do município é muito limitada.
Ou temos apoio ou há comparticipações e com a ajuda dessas comparticipações, com o esforço menor do orçamento do município, nós vamos conseguindo fazer essas intervenções e são investimentos que até à presente data são quase 14 milhões de euros, ou então tem que ser só com o esforço do município, com orçamentos que, conforme eu disse, andam entre os 11 milhões e os 12 milhões da componente da receita. Se retirarmos toda a componente das despesas correntes, das despesas dos compromissos que estão assumidos, compromissos bancários, despesas com pessoal, aquisições de serviços vários, como águas, resíduos, iluminação pública, que são custos fixos, praticamente, sobra-nos muito pouco para investimento. Portanto, nós temos tido uma particular atenção às empresas no seu papel, no seu trajeto de muitas delas de regularização, reconhecendo o interesse público municipal de várias para poderem realmente concretizar os processos de licenciamento em curso. Temos também redução de taxas municipais, de acordo com o número de trabalhadores que cada empresa cria e mantém, há redução de taxas municipais. Chega a haver até uma redução bastante elevada, que é na ordem dos 75%, para as empresas que se localizem na zona industrial de Minde, porque também gostaríamos de dinamizar aquele loteamento industrial que temos em Minde. E ao nível do plano diretor municipal, estamos a ter uma particular atenção para que ao nível do planeamento e ordenamento do território, também os processos de legalização das empresas e de espaços a enquadrar do ponto de vista do ordenamento e do planeamento do território para outras empresas, noutras áreas que consideramos relevantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
As ruas da Vila de Sardoal acolhem a anual e tradicional Feira de São Simão, também conhecida como Feira da Fossa. O certame está em organização já na sua parte final e realiza-se no dia 28 de outubro. Uma feira que traz ao Sardoal o bom sabor das castanhas, das nozes, das amêndoas e dos figos secos, caracterizando-se sobretudo pelas transações de cereais e de frutos secos próprios desta época sazonal. Conforme raízes na história e cultura do concelho, a Feira de São Simão realiza-se sempre no dia 28 de outubro, dia escolhido para a chegada dos capuchos, como eram designados os grupos de homens e mulheres oriundos da Beira Baixa que ali se deslocavam para a apanha da azeitona. Apesar de existirem registros documentais que comprovam que a feira já se realizava em 1750, foi só em meados dos anos 70 do século passado que atingiu o lugar entre as mais importantes e concorridas feiras de toda a região norte do Ribatejo. Constituía na época também uma oportunidade para a população da região adquirir roupa e calçado para o inverno que então se aproximava.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Em termos de saúde, esta semana foi importante para Tomar e para os tomarenses, na medida em que ocorreu o regresso do Serviço de Medicina Interna ao Hospital Nossa Senhora da Graça. Agora espera-se que os serviços de urgência médico-cirúrgica e pediatria tomem regresso à nossa unidade hospitalar para lhe conferirem a dignidade e a capacidade de resposta técnica que as populações merecem. De facto, apenas quando a unidade de Tomar voltar a ter estes serviços, ela deixará de ser equiparada a um mega centro de saúde para assumir o estatuto e as condições funcionais de um hospital de influência concelhia e distrital. Mas o resto destas valências estará mais dificultada porque, como todos sabemos e sentimos, o setor da saúde em Portugal está próximo do colapso financeiro e humano, tal como recentemente alertaram as diversas ordens profissionais do setor. Efetivamente, foi a primeira vez que as várias ordens, dos médicos, dos enfermeiros, dos farmacêuticos, dos psicólogos, dos dentistas e dos nutricionistas, convergiram para denunciar o estado de ruptura da saúde em Portugal e, ao mesmo tempo, para exigirem a assunção de responsabilidades pelo poder político. Além desta calamidade, a saúde em Portugal está confrontada com outro grave problema, pois o nosso país apresenta o dobro das infecções hospitalares provocadas pelas bactérias multiresistentes face à média europeia. Na realidade, segundo dados recentemente divulgados, estas bactérias resistentes aos antibióticos já matam 12 pessoas por dia em Portugal, ou seja, 9 vezes mais do que os acidentes de aviação, havendo até a tendência para aumentarem, porque desde a década de 80 não apareceram novos antibióticos no mercado farmacêutico. Assim, perante esta situação, é caso para dizer que a saúde no país e no nosso concelho estão doentes e o seu tratamento dependerá da combinação de vários medicamentos inovadores.
Nota do dia no fecho das notícias com José Rogério. É tudo. Ficamos então por aqui. Voltamos com mais informação local e regional à antena da ERTS, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.